Está começando Sessão 31 Disco.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Hoje estaremos falando sobre Vaulting Ambition, o 12º episódio de Star Trek Discovery. Black Alert. Antes de começar o podcast, aquele recado de sempre. Adquiram os produtos do Sessão 31. Tem a caneca e a camiseta do Sessão 31, a camiseta com tamanhos masculinos e femininos. No site do Sessão 31 tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online. Ali é muito fácil, muito seguro, fiquem à vontade e adquiram os produtos, pessoal. Os participantes do podcast de hoje são o Fernando Torelli, a Ana e o Fernando Augusto do Star Trekkers. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos para mais um Sessão 31 Disco. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar do 12º episódio de Discovery, o Vaulting Ambition. Então, como sempre, eu vou perguntar para vocês suas opiniões de maneira geral em relação ao episódio, inicialmente, tá? Eu vou começar hoje com a Ana. Ana, diz aí, o que você achou?
Eu tava muito desanimada com Discovery, né? Na verdade, eu ainda tô meio desanimada com Discovery. Só que esse episódio eu consegui gostar mais porque eu parei de assistir Discovery e logo depois assisti DS9, sabe? Isso tava me atrapalhando. Mas aí eu parei, eu vi esse episódio de Discovery e assim... O que me incomoda em Discovery é que, assim, esse episódio, se você for ver, tem partes boas, entendeu? Se eles continuassem na mesma pegada dessas coisas legais que acontecem, dessas coisas, tipo, sem muita, sabe? Sem plot twist que todo mundo já sabia, sem essas coisas bestas que Discovery tem, o episódio seria melhor. Mas não foi um episódio tão ruim, não. Eu vou tentar... ver com outros olhos, ser mais positiva. Então foi um episódio médio. Eu acho que eu gostei mais desse do que os anteriores. Pronto.
De todos os anteriores você coloca?
Não, dos anteriores de Espelho.
Ah,
do
tá.
Universo Espelho.
Certo, certo. Bacana. Bom, agora eu vou passar aí pro Torelli. E você, cara?
Cara, saco cheio já, né? O episódio não me trouxe nada que a gente já não especulasse, além de algumas explicações bem, bem idiotas pra certas coisas. Eu não... Nada, cara. É só pra... Não tenho muito o que sentir por ele, não.
Entendo. De certa forma, eu entendo, cara. Bom, e você, Fernando? O Fernando Augusto aí.
Olha, eu fico muito chateado de estar aqui com haters. Que é foda, porque eu amo Discovery.
Olha aí, é o cara do... É o Fernando do Espelho, né? Ama Discovery.
Brincadeira. Teve partes do episódio que eu gostei, porque eu acertei. E teve partes do episódio que eu fazia assim, porra, dá pra passar logo por isso pra voltar pra Giorgio e pra Michael, que eu quero ver o que tá acontecendo, e eu não quero mais saber do Vok, porra. É só isso.
Mais alguma coisa agora ou vai partir pra conversa daqui a pouco?
Não, eu passo pra ignorância depois.
Legal. Muita gente já espera isso, né, inclusive.
Eu vi o comentário.
Nossa, cara. Bom, no meu caso, eu gostei muito da... Assim, eu não gostei... Eu não sei se eu posso dizer que eu gostei do episódio, mas eu gostei de partes dele, né? É mais ou menos o que eu pensei sobre o anterior, por exemplo, né? Só que esse eu achei melhor que o anterior. Eu gostei basicamente, sei lá, de tudo, ou a maioria das coisas que tinha a Giorgio e a Michael, né? Apesar que algumas coisas eu achei um pouco demais, assim, né? No sentido de que Discovery tá aí pra querer chocar, né? A qualquer custo. Às vezes parece que é só por isso, né? Mas como isso é o universo do espelho, né? E eu já tinha dito que eu gosto desse lance um pouco mais exagerado no espelho, então eu gostei, por exemplo, da cena que a gente vai comentar ainda, né? Que é a cena em que há uma... né? A galera tá jantando o Kelpian, né? Então eu achei legal isso porque foi bem chocante, né? Mas o problema do episódio, né? É que assim, cara... tudo, assim, o episódio ele teve várias cenas de explicação, né? E o problema dessas explicações é que a maioria delas era tudo que a gente já sabia, que todo mundo já especulou há muito tempo atrás, nenhuma novidade. Então, ficou aquela coisa de que não tinha muito, sabe, o episódio era pra explicar coisas, parece, né? Isso pra mim enfraquece um pouco. Até porque algumas delas pra mim são desinteressantes e chatas, como o lance do Vok Tyler, né? Que é a Laurel lá falando e tal. Então não achei tão interessante. A parte do Stamets lá na rede micelial, eu também na maior parte não gostei muito, até porque, né, sei lá, era meio sem explicação algumas coisas. Tudo bem que a gente não sabe se isso vai ser explicado depois e tal, direitinho. Mas, no geral, assim, Stamets e Vok, essa parte gostei bem menos. A Giorgio Michael gostei bem mais, né? E o Lorca também. Apesar de que, mais uma vez, nenhuma surpresa nas coisas, né? Todo mundo já tinha especulado, o mundo inteiro acertou, né? Se fosse uma loteria, tava todo mundo repartindo um milhão, assim, entendeu? Mais ou menos isso, né? Vamos lá, vamos começar a falar do episódio. Quem quer começar, quem quer iniciar aí?
A gente vai iniciar por onde? Que cena?
Cara, por mim tanto faz, né? Se vocês quiserem seguir uma cronologia, né? Mas por mim tanto faz.
A gente podia dividir em partes: Vok, Stamets e Giorgio.
Tá, então vamos começar pelo pior ou melhor. Aí que tá, né?
Vamos pelo Vok.
Isso.
Vocês acham ele pior que o Stamets, cara? Eu acho que tá quase empatado.
O Stamets foi bem chato, hein?
Não, mas eu ainda acho...
Eu acho que tá eu, a Ana e o Fernando achando pior da parte do Vok, então ganhou pelo voto aí, maioria de votos, né? Então vamos lá.
Pelo menos o Stamets faz a nave funcionar, né, cara? Ele tem uma função na história.
Não, pelo menos o Stamets, cara, eu até gosto do personagem. Sabe, eu acho ele agradável, né? Não é que nem pra mim, quando eu vejo o Tyler e vejo o Lerel, cara, já sinto um tédio imediato.
Sim.
Então acho que por isso que não... né? Vamos falar dessa parte Vok, Tyler, Lerel aí, nessa coisa aí, né? Quem quer começar aí?
Deixa eu só falar. Toda vez que eu tava na merda do plot do Universo do Espelho e cortava pra cena do Vok, Lerel, eu queria me matar.
Comentário importante pra começar a discussão. Mas então, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando, gente, que desnecessário. Pra que eles fizeram isso? O cara ficou 7 meses lá na nave Klingon, sofreu toda aquela cirurgia, aquilo tudo. Pra quê? Pra nada, entendeu? Pra ele ser um espião Klingon que não serviu pra porcaria nenhuma pros Klingons. Ficou lá um tempão lutando pra saber quem ele era, e depois, quando ele descobriu, ele foi preso. Tipo, pra que isso? De verdade, é tão desnecessário nessa série, essa parte do Ash Vok, porque, tipo, não acrescentou em nada, não ajudou em nada, não tá fazendo a guerra ficar mais interessante, porque a gente nem tá vendo guerra. Então, pra que isso?
É engraçado assim, Ana, isso que você tá falando me lembrou... a maior influência de Discovery aí, né? Que é Battlestar Galactica, né? Porque, cara, em Battlestar, cara...
Influência ia ser legal, né?
Se fosse só influência e não uma imitação, né? Mas, ó, em Battlestar, cara, a questão dos Cylons, né? Porque dá pra perceber que isso daí é um rip-off de Cylon, né? A questão dos Cylons, ela era muito mais interessante. Você estava no meio da guerra e você tinha aquela paranoia que você não sabia se o cara que estava do seu lado era um Cylon, certo?
Então, o próprio Cylon não sabia às vezes, né?
Isso, exatamente.
Sim, verdade.
Né? Então, é totalmente diferente essa questão, né? No sentido de que é muito mais interessante, mais bem escrito, mais legal. Que nem você falou, eu também acho que no caso de Discovery, isso daí não acrescenta. Isso aí parece que só atrasa aquilo que a gente quer ver que é mais legal. Isso em cada episódio, quando tem uma coisa legal, aí vem isso pra, sabe, parece que puxa o freio, você tem que ir lá acompanhar aquele negócio obrigatoriamente, né, até passar né? A não ser que você pule a cena, né? Acho que isso talvez fosse a melhor decisão, talvez fosse, né? Sei lá. Mas eu também penso isso, sabe?
É, eu acho que a única coisa que serviu, que eu gostei um pouco, assim, daquelas partes da Laurel e tudo mais, foi ver um pouco mais o Saru. Eu gostei de ver aquela parte dele conversando com a Laurel, sabe? Eu achei interessante o jeito que ele fala com ela e tudo mais. Então, só pra isso mesmo que serviu pra mim.
É, isso que você falou, eu tava assistindo a primeira vez, eu pensei. É, mais ou menos isso, eu pensei assim, caramba, eu acho que essa é a primeira cena da Laurel que eu tô achando até legal. Acho que realmente esse foi um diálogo bom, essa parte aí.
Né? Talvez tu não gosta da dinâmica dela com o Tyler, cara.
É, deve ser. Deve ser, né, cara?
Sei é, lá. Mais ou menos, eu acho que ela com a Almirante também não foi muito legal, né, aquela parte.
É verdade, é verdade. É porque foi legal que o Saru praticamente falou, ó, já que você que fez isso daí, ó, toma aí, ó, fica aí com você, né, praticamente jogou, o Tyler lá resolve aí, né.
Mas então, a única coisa que eu quero entender é, aquele é, por causa que do jeito que ela falou ficou ambíguo, aquele é o Tyler ou aquele é o Vok?
Cara, eu também achei que assim, ela ficou um tempão explicando, né, algumas coisas ela explicou detalhadamente, outras não, por exemplo. É, que eu acho que tem a ver com essa dúvida, né? Ela fala claramente, com todas as palavras, que o Vok sofre alteração tal para, né, o corpo dele ficar como o corpo do Tyler.
Sim, isso foi antes, não foi nesse episódio.
Não, mas ela fala aqui. Ela fala aqui. Tudo bem que é que essa informação aí que foi dita pelo Vok, o Vok falou para Michael no episódio anterior, né? Só que aí aqui a gente tem de novo. O problema também é esse, né? Os caras explicam de novo a mesma coisa, né? Mas assim, a questão da. Né, ela vai explicando as coisas, ela é bem didática até certo ponto. No entanto, não fica claro se o Tyler tinha morrido no Binary Stars. Parece que ele foi encontrado lá.
É, me parece.
É, ele não lembra.
A gente teve uma discussão dessa, não sei em que episódio, falando, mas peraí. Se o Tyler é o Vok, como é que podemos ter aquele background do personagem, como é que alguém infiltrou e colocou informações, aí a gente sabe, o Tyler existia, então o Tyler, sei lá o que aconteceu com o Tyler.
Não, então, eles falam mais ou menos o seguinte, fizeram meio que uma cópia da cabeça, da mente do cara e do DNA, né, incorporaram isso no corpo transformado do Vok em Tyler, isso é o que eu entendi ali. Né? Só que uma coisa que fica na dúvida é se o Tyler tá vivo ou não, porque das duas uma, se ele tiver morto, como que você vai pegar a memória do cara, memória de um morto, certo? É ridículo, né? Vai dar uma de USS Callister, né? Que tira memória de baba, né? então, assim, eu espero que não seja isso, porque vai ficar, cara, complicado.
Por eu tenho outro uma lado, foi mal.
É, então, por outro lado, será que isso é pra deixar um mistério? Será que isso é pra deixar um mistério que o Tyler verdadeiro está vivo? Tô achando que pode até
ser. Mas explica, Torelli, qual que é a explicação?
Cara, vocês têm que entender uma coisa. A ciência Klingon, ela é muito avançada pra Federação entender. Então, se os Klingon conseguem explicar pra Federação, cara, não vai ser a gente que vai entender, pô. A gente sabe que os Klingons são famosos pelo conhecimento científico deles, né, cara? Foi uma cirurgia tão foda que ninguém não conseguiu detectar que o cara não era Klingon. Ela vai tomar no cu, meu irmão. Essa é a porra que mais me irrita nessa merda. Por quê? Cara, a gente sabe, desde sempre, tudo bem, você teve outros espiões Klingons e tal, mas se eu não me engano, aquele espião Klingon de Klingon de Toys, o... Ah, como é que é o nome dele, porra?
Arne Darvin?
É... Eu acho que não dá muita explicação sobre como foi a cirurgia dele. Então você poderia entender que foi, inclusive, outra pessoa que fez a sei lá, diabo, cara. Que os Klingons sequestraram o Evazan, a puta que pariu.
O Evazan. Cara, isso é uma referência obscura de Star Wars isso daí, não é, cara? Caralho, quero ver quem vai pegar essa. Nossa, cara.
Não, mas tem um quadrinho de Star Trek que fala da transformação do Darwin, mas, tipo, Ele ele já era um dos que tinha testa lisa nessa época.
Ah, sim. Então deve ter só aparelhado a pele dele.
É, mas não é nada canônico essa merda.
Não. O brother, cara, a Lirel é cirurgiã. Ela é cirurgiã-chefe da operação. Ela faz a porra toda. Ela não só muda o cara cosmeticamente, como geneticamente, e muda as lembranças do cara. Vai tomar no cu, meu irmão. Isso é impossível, cara. Impossível.
Eu acho assim, ó, de qualquer maneira, né, é aquele negócio, né, Star Trek é recheado de pseudociência, e no começo da série falaram que a casa dela lá, que eu esqueci o nome lá, Mobai, não lembro agora, era especialista em coisa de espionagem, não é? Acho que é isso, não é? Vocês lembram
falou.
Disso?
Falou, aham, sim.
Né? Primeiro. Agora, a única coisa de tudo isso que eu fiquei mais na dúvida nesse episódio aqui, é aonde que ela escondeu. Ela que levou aquele aparelho lá, aquele prop, que ela usa na mão lá, que sai raio, sai um laser, pra rever. Aonde que ela escondeu isso daí, né? Ou a frota tem um similar, aquilo, quer dizer, eu achei meio bizarro isso daí.
Isso porque a mão desses novos Klingons é diferente, cara. Eles têm um dedo do tamanho da jeba de um rinoceronte, pô. A unha enorme, cara. Não seria anatomicamente... É adaptável a uma mão Klingon, porra.
Ou também, assim, usando muita imaginação, né, e racionalização Trekker, ela pode ter chegado no sintetizador lá e, né, os caras permitiram que ela fosse lá e ela projetou na hora, talvez isso explicasse, não sei. Pô,
você acha que a mulher ia passar segredo, cara, da tecnologia Klingon pros caras? E ainda assim, ela é uma cientista, quer dizer, ela é uma cientista, sei lá que caralho essa mulher é, mas ela é cirurgiã e também é engenheira, cara.
A questão é que deu pra entender que no final da cirurgia dos lasers estranhos, o Vok morreu?
Ah, eu acho que morreu, né? Ela deu.
Ela gritou pra cima,
quer dizer que o Vok morreu, não é?
Sim, quando vi ela gritando daquele jeito, eu pensei, ela tá dando grito porque o cara morreu. Então eu imagino que o Vok tenha morrido.
Logo só sobrou o Ash Tyler?
Provavelmente, né?
Ela deve ter feito o processo de deixar só a mente do Tyler, né?
Tirou o espírito obsessor dele.
Na verdade, foi uma sessão do descarrego, então.
Olha só isso, cara. Se eles tivessem dado uma explicação espiritual, cara, inventasse que os Klingons têm uma coisa parecida com elo mental, alguma merda assim, cara.
O Catra.
É uma merda assim.
É um Klingon. Catra Klingon, né?
Cara, ia fazer, sem sacanagem, ia fazer muito mais sentido, porque você tem um sistema religioso Klingon. Você não tem uma ciência Klingon, cara. Tomar no cu, meu irmão. Eu fiquei revoltado com essa porra.
De certa forma, Torelli, eu acho que isso que você falou deixaria até mais interessante os Klingons, porque tudo que foi feito com Klingons, né, cara, pós TNG e tal, você tinha um acréscimo de rituais,
sim,
né,
sim.
Sempre tinha isso. E isso ia deixando eles mais interessantes, né? Sim, nessa fase de Discovery, a gente não vê nada disso, né?
Não.
Então, sim, ao invés de uma, sabe, que nem você falou, ao invés dessa imitação de Cylon, mais ou menos, aí, tivessem, né, na verdade, explorado mais esse lado religioso, sei lá, deles, eu até aceitaria aí o Catra Klingon, de boa.
Sim, sim, sim.
Pelo menos eles seriam, sabe, mais ritualísticos, né? Os Klingons seriam mais interessantes, né, cara? Sei lá.
Porque simplesmente isso anula, cara, o que foi estabelecido em relação aos Klingons desde TNG, cara, pelo menos. Porque, a passo que em TOS acho que não se fala muito nisso, porque não dá explicação de como foi feita a operação do cara, mais pra frente você vê, por exemplo, naquele episódio do Etics, né, da cirurgia de coluna do Worf, você vê que os caras cagam, cara. Os caras têm motor de dobra, mas não conseguem botar um cara, não se preocupem em botar um cara andando, entendeu?
Isso é totalmente verdade, cara. Os Klingons querem que você morra. Cara, você pensa bem, pra guerreiros é uma coisa genial de você chegar e falar, olha, guerreiros, se você sair vivo dessa batalha, você vai pro inferno, mas se você morrer, você vai pra Valhalla. Porra, é óbvio que eu morrer.
Não, tanto é.
Os exércitos do mundo fazem isso.
Tanto é que daí tem todo sentido aquela frase lá que o Worf imortalizou, né, que é, hoje, talvez hoje seja um bom dia pra morrer, né, e tal. Então... Os caras ficam se preparando pra esse momento, né, e tal. Bom, dessa parte do Tyler, Ash e o Vok e a Laurel, acho que é isso daí, né, cara? Não tem mais muita coisa, né?
Todo mundo aqui sabia o que ia acontecer e aconteceu, então parabéns pra todos vocês.
Não, então, olha aí, ó. Somos gênios, né? Nós e o mundo inteiro, né?
Porque... gênios da plano futuro. É. O ridículo tudo é que, tipo, calaram um ator pra ser o Kling. E aí saiu no que ele não ia mais ser Kling. Se ele ser humano. E aí o perfil dele sumiu. E aí apareceu um perfil falso do ator no IMDb. Tipo, sério. Sério mesmo. Ah, não, ele não. Meu, para de ser babaca. Vamos contratar outro ator. Contrata outro ator, pronto, resolve.
Eu não faria diferença, né, cara? Porque eles modificam a voz do. Eles botam uma parada pra misturar a voz do cara quando ele fala em Klingon.
É, ele fica com uma voz sintetizada lá, que, trabalhada. Aliás, que, aliás, né? É bizarro, né? E visualmente não parece com nada, né? É, não, é. O problema de tudo isso aí é que, do ponto de vista dramático, eu acho entediante, assim, sabe? Porque você não tem a surpresa. Os Klingons em si, esse arco, não achei interessante, não achei nada que eu ficasse com vontade de ficar vendo, sabe? Sei lá, foi... Assim, esse episódio aqui meio que resolveu toda a questão, né? É, todo mundo já sabe o que aconteceu com quem é o Tyler, tal, a origem dele, a última cena lá com a Laurel, morre o Vok pelo jeito, parece que é isso, vai ficar o Tyler. Agora o que a gente não sabe é o que os dois vão aprontar aí. Será que ele volta com ela ou ele fica aqui e ela vai embora? Isso aí é o... Quer dizer, a gente ainda tem episódios que eles vão ficar com isso ainda, né? Espero que ao final dessa temporada esqueçam isso, cara, porque...
É... Valdomiro, essa é uma série que o Harry Mudd é um vilão mais foda do que o Tukuvma, que morre que nem um, sei lá, rapidinho. Então é foda.
Nossa, melhor episódio, cara. Melhor episódio dessa merda. Acho que pra minha série se justifica por ele.
Melhor episódio é a cópia de um episódio da nova geração, né?
Sim, sim.
It's a fake. E aí, vamos partir pro Stamets, ou vocês querem...
Vamos pro Stamets.
Vamos tirar Stamets do caminho essas coisas, né? Vamos tirar essas coisas do caminho pra depois...
Pelo menos pro Stamets.
Pra depois, vamos tirar essas coisas do caminho pra se preparar pro banquete, né? O banquete Kelpie. Né, que é isso. Vamos chegar no prato principal daqui a pouco, né, cara?
Eu fiquei com vontade de experimentar o Kelp.
Cara, eu também vou falar pra você que me pareceu suculento, delicioso. Aquela iguaria que é o gânglio. Imagina isso daí, cara.
Deve ser meio nojento, deve ser mole demais.
Vamos chegar lá, a gente vai chegar no prato principal ainda. Vamos falar do Stamets aí, né?
Pelo menos pro Stamets eu tenho umas teoriazinhas lá naquela parte que ele tava lá no... Naquele... Não lembro o nome do trem.
Ah, a rede micelial, né?
É, a rede micelial.
Mas eu tenho uma teoria da rede micelial.
É, eu também...
Eu tenho uma teoria. A teoria é que eles estavam na floresta, ela é de CGI, tava muito caro manter ela, então eles voltaram pra Discovery.
Ai, cara, mas eu quero chegar ainda na parte da rede micelial. Pera aí, só queria comentar uma coisa. Eu achei estranho que na primeira cena que mostra a Tilly, então, o Saru e o Stamets, ele não tinha morrido no episódio anterior, de repente eles já deixam claro, ele tá só em coma, né?
Mas,
achei estranho isso aí.
Mas eu acho que, se não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que no final do episódio anterior, ele morre e tal, mas depois eu acho, se não me engano, eu acho que a Tilly fala que no cérebro dele, tipo, na parte lá da rede micelial, ainda tá funcionando, entendeu? Ainda tá tendo alguma coisa lá. Não sei, eu não entendi, mas eu acho que ela falou uma coisa assim. Ou foi no início desse episódio, sei lá.
É, porque a partir daí ele vai conversar lá com outro Stamets, né, o Mirror. Aqui nesse episódio a gente vai ter várias revelações, também revelações aqui. Quer dizer, o Mirror Stamets, ele, acho que a informação mais importante no começo, bom, não sei se é a mais importante, mas a que vem logo de cara, é que, na verdade, é mostrado que o Mirror Stamets que começa a entrar em contato com o Stamets do universo normal. Né? Então, nesse episódio também tem bem explicadinho que, enfim, ele tem se comunicado com o Stamets por vários episódios já, que são aquelas coisas esquisitas que a gente tinha
visto. Sim, isso eles deixaram claro mesmo, que os dois estavam, tipo, o Stamets do universo espelho estava preso na rede micelial, ele estava dando vislumbres do universo do espelho pro Stamets Prime.
Agora, uma coisa que eu achei estranha, é que você vê, nesse, quando eles começam a andar pela rede micelial do nada, daí forma-se os interiores da Discovery, né? É, eu tava vendo o review, eu tava lendo hoje o review do...
Valdomiro, ele só tem 8 milhões por episódio, não dá pra ficar fazendo floresta micelial, caralho.
Não dá, né? Não dá. Isso aí, afinal de contas, apenas 8 milhões, né? Mas então...
É, ou às vezes eu acho que é o Odebrecht que tá fazendo esse seriado.
É, tá havendo aí um superfaturamento, isso já tá evidente faz tempo, né?
Sem falar que eu acho que aquela porra daquele mundo lá dos cogumelos lá, na verdade eles aproveitaram de Felúcia, do episódio 3.
Episódio 3? Ah, lá do episódio 3 de Star
aquele
Wars.
Aquele golzinho, né? Cara, um planeta de cogumelo fosforescente.
Não, mas ali, isso era mais legal lá, hein? Era mais legal. Mas então, só voltando aqui, ó. Hoje eu li o review do Trek Movie, né? Que aliás o Trek Movie tá muito chapa branca, sabe? Os caras parecem que tudo é maravilhoso. Mas uma coisa legal do review deles é que sempre no final eles têm colocado coisas, sabe? Algumas coisas interessantes para se pensar, né? Que é algo que eu queria comentar aqui, né? Que, por exemplo, essa parte da Discovery, que daí, tipo... É melhor, essa parte da rede micelial que fica parecido com a Discovery, parece, eles lançam uma pergunta assim, será que a rede micelial tem algum tipo de vontade? Porque é apresentado pro Stamets a Discovery do universo dele, né? Não dá pra imaginar que pelo menos eu acho que não, que é o Stamets Mirror que transforma a realidade para que fique confortável para o Stamets normal. Aí eles levantam essa pergunta, será que a rede micelial tem algum tipo de vontade, né? Eu estranho isso.
Então, eu queria dizer que eu não vi isso, mas foi o que eu pensei. A minha teoria era exatamente isso. E pra mim, eu vou ser sincera, eu acho que aquele Dr. Colbert que tava, ele não era o, sei lá, o espírito, sabe? Porque afinal de contas também vai, como é que é o negócio? Você morre, então agora a gente já sabe o que acontece depois da morte, a gente vai pra rede micelial.
Então, é estranho então, porque nessa cena, Ana, então uma coisa que eles falam aqui...
A gente vai pro inferno, porque o Stamets Universo Espelho fala que a rede micelial é inferno. Então se a gente morrer, a gente vai pro inferno, é isso?
Não, na verdade é o Stamets normal que fala que é o inferno, não é? Que ele fala...
Ah, foda-se, é um inferno!
Mas, ó, e o que eu queria comentar é o seguinte. Também tá aqui no review do Trek Movie, só que isso daí eu tinha pensado antes, né? Quando apareceu o Colbert e o Colbert não está lá, ou pelo menos não pode ser ele, né? Parece que é alguma representação dele. Eu me lembrei imediatamente da Guinan no Nexus, lá no Generations, da nova geração, lá no filme, né? Ela também não estava lá no Nexus, era só um eco, é que nela explicava que era um eco daquilo que ela já foi. Eu fiquei pensando se essa parada... A rede micelial ficou, pra mim, ficou parecida com o Nexus nesse episódio, né? E os caras aqui do Trek Movie levantam isso também.
Eu acho... rapidinho. Eu acho assim, primeiro eu tava pensando assim, quando eu vi aquela cena, primeiro eu tava pensando que era o Stamets que tava meio que projetando o Dr. Colbert, porque igual ele falou, ele sabia que o doutor tava morto, porque ele viu o Ash matando e tudo mais. Então, primeiro, pra mim, era o próprio Stamets que tava meio que projetando ele ali. Aí depois eu fiquei pensando se não era a rede micelial que, de uma forma, tentando se comunicar com o Stamets, criou uma pessoa conhecida. Igual acontece, eu não sei se vocês assistem Flash, mas quando o Flash vai pra Speed Force, lá na Força de Aceleração, e aí ele acontece isso, a Força de Aceleração aparece como pessoas conhecidas pra poder conversar com ele.
Os profetas fazem isso, né?
Pois é verdade.
Ah, tá, então é tipo o Wormhole lá, o Templo Celestial.
O Emissary, exatamente, é mais ou menos isso, pra tentar se comunicar. Tanto que ele fala, o Colbert fala que o Stamets tem que sair de lá, que ele tem que acabar com a rede micelial, é uma coisa assim. Então, eu acho, depois da terceira vez que eu assisti, eu fiquei pensando se não seria a própria rede micelial tentando se comunicar com o Stamets, entendeu?
Então, o que você tá falando pra mim é que não tem nada de criativo em Discovery que eles chupinharam da DC e de outras coisas de DS9.
Bom, não seria a primeira coisa que Discovery tá copiando, então.
Cara, por mim pode ser até a porra do grilo falante que eu tô um pouco me fudendo, achei essa parte chata pra caralho, cara. Cara, eu odeio esse tipo de parada que ninguém tá passando por uma situação, aí espelha em outra coisa pra reaproveitar cenário E aquelas merdas de, do cara tá em coma e tá tentando sair do coma. Eu odeio isso. O único que eu gostei dessa merda foi do Community.
Community?
É, do G.I. Joe, que o maluco lá entra em coma.
Ah, sim, que ele vira um desenho animado.
Ele vira um G.I. Joe, cara. Tipo, é eu indo em coma, sabe? A gente, cara, os main children indo em coma, cara. A gente bota um desenho animado nos anos 80.
É complicado.
É, eu acho que é isso aí. Tipo, ficou na cara que era esquema de meio bottle show, assim, por um lado. Quis aproveitar cenário e quis resolver, na minha opinião, de um jeito meio fácil, né? Tipo, existe um eco da pessoa lá, tipo a Gaina no Generations, cara. Pra mim ficou muito Nexus mesmo essa porra, sabe? É, e aí, é engraçado que o Cobra Echo, né? O Cobra lá, o Cobra Gaina, acho que eu vou chamar ele de Cobra Gaina no Generations. Ele pega e fala assim, ah, você tem que sair daqui, procure a clareira, né? Aí conectou com aquela frase lá, há uma clareira na floresta, é pra lá que eles vão, não sei o quê. Então quer dizer que a tal da clareira era simplesmente abrir os olhos, era isso, abrir os olhos e acordar e voltar do coma. Eu achei muito Deus Ex Machina, entendeu? O Cobra ali é um Deus Ex Machina,
ah, sim,
se for parar pra pensar. Foi a desculpa pro Stamets abrir os olhos, sabe? Através de uma coisa que a gente tem tirado o sarro, faz alguns podcasts, parece que ele é o poder do amor, entendeu? É através do amor...
O amor constrói. Bom, vamos deixar isso claro.
Cara, se tem uma coisa que tem nessa série é amor, cara. Essa série é ódio puro, cara. É ódio por Star Trek.
É uma hate letter pela pra lógica, Star
Trek. Ódio pela coerência, cara. Tipo,
por favor, vocês precisam parar. Vocês têm que entender que Discovery é diferente de tudo que já existiu. É criativo pra caralho.
Seus velhos.
Super.
Ah, é, porque, né? É. A gente não aceita porque é o que tem. Algumas pessoas têm dito que nós somos trekkers fundamentalistas, né? Por isso que a gente não. Né,
não, é isso. Eu já falei que eu gosto mais do argumento falando que nós somos trekkers velhos. Eu com todos os meus 21 anos de experiência. Super velho, ranzinza.
É, cara, é verdade, né, cara? Quando a Ana nasceu, a Deep Space Nine tinha tipo uns 5 anos já. Mais ou menos.
O Dr. Bashir estava infiltrado na Deep Space Nine como era um fundador. Que, aliás, eu quero deixar isso muito claro para os babacas que estão falando que foi super criativo isso. O Dr. Bashir era um fundador durante vários episódios. Sabe o que é o legal? Ninguém descobriu que eles não deram dica.
Cara, ninguém, exatamente. É verdade, mais um exemplo, ninguém. Pois é. Né?
Na boa, brother, eu levo mais a sério o Quark vestido de mulher do que essa merda.
O Quark travesta.
Mas, ó, o Quark... É
Lumba, né? Lumba, como é que era o nome?
Lumba, isso! Excelente. Esses gente viu de novo esse episódio há um tempo atrás. Foi ótimo. Mas, ó, então, assim, essa parte toda do Stamets ficou fraca pra mim por causa disso. Solução Deus Ex Machina. E barato, aproveitando o cenário. É, a única coisa que eu gostei de tudo isso é que quando eles mostraram que a rede micelial tá, tipo, infectada, o cara, o diretor de fotografia, a mente dele explodiu quando ele descobriu que existe vermelho. Então ele fez a infecção na rede micelial com uma cor vermelho meio sangue, né? Apesar que também é bem óbvio, né? Vermelho, morte, sangue, né? Mas isso aí eu gostei. Isso realmente foi legal pra mim, na hora, assim, né? E parece, né, que é o tipo de coisa que está, mais uma vez, vou trazer aqui o lance do Trek Movie, que eles falam, bom, se a rede micelial está infectada, seria esse o pretexto para ela morrer por inteiro e é por isso que nunca mais se falou sobre isso em Star Trek? Será que vai ser isso?
Nossa, não acredito que eles vão colocar isso. Como é que uma rede micelial que existe há sei lá quanto tempo, tipo, infinitamente vai morrer assim do nada só porque o Stamets mexeu com ela?
Não,
o
Stamets Mirror, né? É, então.
É, olha aí, que eles vão começar a arrumar essas pontas soltas do caralho. Eu acho muito possível isso. Do mesmo jeito que eu acho que, tipo, eles vão fingir que não teve um motim da Michael,
pra explicar porque na série clássica fala que nunca teve um motim. Eu acho que eles vão arrumar todas as pontas soltas de uma maneira cagada, e aí vai ter um monte de babaca aplaudindo e falando: viu, seus crackers fundamentalistas, eles tinham planejado todo o tempo.
A federação vai apagar a memória de bilhões de pessoas, inclusive de outros povos, né? Porque você sumiu com as pessoas. Os Klingons têm registro, todo mundo tem registro dessa porra, meu irmão.
Cara, mas para pra pensar, ó. Dá pra fazer um roteiro, sabe aqueles roteiros malucos da Marvel? Tipo que nem quando o Mephisto apagou a mente de todo mundo lá que o Peter tinha.
Vamos deixar claro que eu fiquei muito triste pelo. Eu fiquei muito triste pelo Homem-Aranha nesse momento. Ele tava feliz finalmente na vida e tinham que cagar ele.
É, o cara ele casado com uma supermodelo. O cara casado com uma supermodelo.
Morava num puta apartamentão, né, cara? Não tinha problema financeiro mais.
É, não, então, mas. Tem uma regra só. Na Marvel se chama: Homem-Aranha não pode ser feliz.
Não mesmo. Não, e não pode mesmo, senão vira uma merda.
Infeliz e pobre, desculpa.
É, mas foda-se o Homem-Aranha. A questão é a seguinte, daria num esquema roteiro Marvel, sabe, do jeito mais tosco possível, você pegar a rede micelial inteira infectada e por causa disso, como ela se expande pelo universo inteiro, afetar a memória de todos e esquecer que tudo isso aconteceu, cara. É a única maneira de descobrir encaixar no canon.
Que babaquice. Meu Deus,
cara,
gente.
Eu tô pensando alguma coisa do tipo, o Michael vai, tipo, salvar todo mundo, e aí a federação vai colocar pra ela, olha, a gente não pode contar metade do que aconteceu aqui, tipo, que existe o universo do espelho e tal. Então a gente vai falar que era tudo plano, e que tipo, você vira comandante, capitão, ou raio A4, e aí tá tudo certo, tá? E a gente fala pra todo mundo que você é boazinha.
Não, cara, eu já imaginei uma coisa ainda melhor, né? Imagina a rede micelial é tipo Deus. Então ele vai dar o reboot em tudo. Tudo. Uma coisa linda. Assim.
É o amor mesmo.
Mas Deus não tá preso no filme 5?
Então, aí o grande plot twist, aquele lá, entendeu? Ele que comanda a rede micelial. Olha só, cara, dá pra criar um negócio aí.
Cara, eu já falei que vai ser a solução pra isso, cara. Vai ser uma holonovel muito mal escrita no fim. Apareceu o doutor, não é um dos meus melhores trabalhos, mas
tá. Vocês perceberam que vocês são muito mais criativos que o pessoal de Discovery, né?
Que é isso?
Essa dica vai de graça, cara.
Essa dica aí, ó. Essa dica aí foi uma conversa que eu tava tendo com o Torelli, acho que foi nisso, né? Que ele falou isso, e assim, eu até pensei em desenvolver essa ideia. Imagina se, na verdade, é o doutor holográfico lá, que tá mostrando lá pra não sei quem, né? Talvez o doutor Zimmerman, já velhão, pra justificar o Picardo, assim. Aí ele mostra, assim, pra uma galera num simpósio, isso daqui foi uma recriação que eu fiz da história, só que nada acurado, assim, não tá... É como se fosse o Tarantino que fez Bastardos Inglórios e Hitler morre no cinema.
Vikings, né? Vikings.
Entendeu? Hitler morre no cinema.
Hitler, mas peraí, você tá falando pra mim que Hitler não morreu num cinema assassinado...
Pam, pam, pam! Mind blown.
Que? Minha vida é uma mentira.
Mas imagina isso. Mas imagina isso, se na verdade isso era tipo a representação histórica da Federação do século 23 pré-Kirk, só que cheio de erro histórico, assim, uma coisa sem pesquisa, entendeu? Era só isso. E isso aí ia estar um programa mal rolo suíte, assim, ele mostrando pra galera, isso aí, galera, é só um exercício de imaginação. É minha próxima holonovel.
Então eu tô vendo Monty Python e o Cálice Sagrado versão Federação.
Isso! Basicamente isso, cara. É muito bom. Mais alguma coisa de sistema, de sede micelial e essas paradas aí?
Olha, eu só quero falar que, tipo, não é que não ficou bonitinho, é bonitinho, legal, eles tiveram uma despedida e tal, mas não é mais pesado pro personagem, não é mais legal pra drama do personagem ele, tipo, não ter essas confirmações, ele acordar e ver que a vida dele virou um pesadelo?
É engraçado, né? Porque, realmente, do ponto de vista dramático, é uma solução muito fácil você botar ele pra dar uma despedida antes, né? Pô, bota o cara sofrendo. porque a vida é assim, como é que você vai se identificar com personagens numa série se eles não sofrerem de vez em quando? Tá tudo muito fácil,
O Cisco carregou a morte da mulher dele durante a Just Nine toda, né, cara? Era uma coisa que volta e meia era o ponto fraco dele, acabalava ele, né?
Então, e é assim que o personagem cresce.
Ou melhor, ele devia ter uma rede micelial pra falar tchau pra Jennifer, é isso?
Sim. Pois é.
Mas é isso. Só fechando rapidinho isso do Stamets, eu fiquei sem entender por que que o Stamets do espelho tava na rede micelial há tanto tempo e, tipo, só o Stamets do outro universo poderia tirar eles de lá. Por que que só ele pode salvar? Se os dois estavam trabalhando na rede micelial e os dois estavam lá presos, por que que o cara não saiu antes? Por que que só o Stamets do universo Discovery lá, do universo Discovery, enfim. Porque só ele podia salvar os dois, só ele podia tirar eles de lá. Eu não entendi por quê.
Sim, e mais uma coisa, cadê os outros 500 bilhões de Stamets?
Stamets,
Porque se você tem...
Mais um, cara.
Eu ia falar assim, só se a rede micelial tivesse acesso a apenas um universo, mas no episódio que fechava antes da mid-season, o Lorca mostrava assim que tinha várias possibilidades de universos, né? Então, na verdade... Não faz sentido, porque que ele teria que... não sei, cara. Realmente fica aí a dúvida, né? Porque só esse, né?
Peraí. Eu acho que eu acabei de explicar, agora eu lembrei um detalhe importantíssimo. É porque o Stamets do Miro, ele não falou hora nenhuma que ele era casado. O Stamets de Discovery, ele é casado, então é o poder do amor.
É
o poder do amor, só isso. Só ele podia salvar, porque ele tem o amor dentro
dele.
Então
não existe um Dr. Culber lá no universo do espelho, foda-se.
Olha, eu imagino que casado com Stamets não, mas vai saber, né?
Ele é hétero no outro universo, cara.
Nossa, isso ia ser muito louco, hein? Isso ia ser muito louco mesmo, cara. Nossa.
Ele come a Michael.
Nossa, mas aí todo mundo, então, né?
Caramba. Mas eu acho que é isso, né, cara? Eu queria já partir, se vocês tiverem afim. Vamos partir pro prato principal aqui nesse...
Saru.
Né? E nada mais...
Saru.
Hã? Nada mais, nada mais. É, o prato principal.
Principal. É, ensopado.
Mas vamos deixar claro que aquele não era o Saru, tá? O Saru tá na Shinzu. Ele não tava no Shadow.
Cara, muito errado.
Não, mas é o Saru Mirror. Não, é o Saru Mirror, né? É o Saru que nem tem nome de Saru, porque é escravo.
Não, mas não é o Saru que deu banho na Maiko. Era outro não. Da raça, que é o...
Ele era baixinho.
Tem certeza?
Não, mas deixa eu falar. É exatamente esse meu problema com essa cena. Porque mostra os três Kelpians lá. Entendeu? Aí, tipo, beleza, que aquele que ela escolheu era mais baixo. Só que ele pode ser simplesmente Saru mais baixo que os outros, que são maiores.
Mas saiu da nave.
Eu sei que ele tá lá, mas...
Saiu do Shizu.
Beleza, mas então por que ele é exatamente igual ao Saru? Não podia?
Porque é a mesma máscara, caralho.
Você acha, não, mas
você acha que eles têm dinheiro pra fazer várias máscaras? Eles só têm 8 milhões por episódio, porra.
Desculpa.
Eu até entrei no Memory Alpha pra ver se era o mesmo. Aqui não consta, não, se é o mesmo. Parece que ele tá vivo, assim. Não sei se já atualizaram também.
Não, porque eu sei, beleza. Ele lá na Shadowcraft lá, ele só foi o Lorca e a Michael, beleza, eu sei.
Como é que ele foi parar no jantar?
Eu entendi isso tudo, mas tipo, tanto que da primeira vez, quando a Jojo fala pra ela escolher, e ela escolhe logo aquele, eu pensei, tipo, ela escolheu logo aquele porque é o Saru, né? E ela gosta dele.
Eu tenho uma pergunta pra vocês. Tá chegando o coquetel dos Star Trekkers? Vocês acham mau gosto eu fazer sopa de Saru?
Cara, eu vou ser sincera. Aliás,
Fernando, eu só vou se tiver. Essa é a questão. Pior
que, tipo, eu tô
extremamente curioso com a carne kelp.
Que é uma gânglia?
Cara, nossa, demais, esse gânglio. Cara, gânglio deve...
Essa é uma das coisas mais erradas que eu vi. nessa porra de série até agora, cara. Eu inclusive, não tô achando mínima graça, cara. Fiquei muito puto com isso.
Ô Torelli, ah. Eu vi você reclamando pra caralho no Facebook. Porra, fala aí, qual que é a sua opinião dessa
cara,
cena aí?
É o seguinte, eu tava discutindo com os camaradas lá, porque eu postei uma imagem do... Não sei se vocês jogaram um jogo chamado Abe's Odyssey.
Não.
Era um jogo que é literalmente sobre uma espécie que... Antes ela era escrava e depois ela passa a ser comida de uma outra raça lá. E é o cara tentando fugir da fazenda que vai fazer dele de comida, né? Exatamente isso. Cara, é o seguinte. O universo Terran, ele é essencialmente humano. Até um certo ponto da história, ele tem sido muito parecido com o nosso universo, certo? Então, eles tiveram tudo. Tiveram imperialismo, excepcionalismo, jingoísmo. E com certeza, quatro do Império Terran é a xenofobia, cara. Eles se sentem superiores. Eles herdaram isso de toda a nossa... os nossos descendentes é imperialismo. Principalmente o imperialismo do século XIX e o fascismo do século XX, né? É evidente. Não havia problema pra eles escravizarem ninguém. Qualquer outra espécie. Já que eles consideram elas inferiores. Mas comer, cara, é um novo degrau, entendeu? É uma coisa muito além. É que ele fala assim, nossa, mas a gente é malvadão, entendeu? Comer uma espécie ente que lembra a gente, por exemplo, assim, cara, a gente tem problema pra comer um macaco. Alguém aqui, tô falando de gente carnívora, cara. Eu sou um cara que come carne de pralho. Eu teria problema com um chimpanzé que parece demais com a gente, o bicho ria, cara.
Também, aquela cena do Indiana Jones lá no templo, como é que é o nome?
É bizarro.
Cara, a hora que eles abrem a cabeça do macaquinho, eu quero morrer,
cara. Porque, cara, eu sempre lembro isso, dessa
bem,
também.
Completamente cara. Tranquilo pra mim, se eu fosse, não, isso aí é porque são malvadores, ok, são malvadores. Mas, cara, a Michael comeu um cara da espécie do Saru, o cara que ela tem problema, é o cara que ela tem problema desde sempre. Como é que ela vai olhar pro Saru agora, cara, quando ela voltar pra nave depois dessa porra? Sim, ela vai querer comer, brother.
Ela vai querer comer. Ela vai olhar com fome, né, porque ela gostou da comida. Lembra que nessa cena, antes da Jorge lá...
Antes dela saber que é um Kelpie, ela tá gostando.
Ela tá gostando, ela fala gostoso como sempre, não sei o que, ela fala mais ou menos assim, né? Aí quando a Jorge fala que é Kelpie, cara, ela quer vomitar, né? Nessa hora, eu pensei assim, tipo, nossa, que cena chocante, eu gostei da cena, né? Só que assim, eu gostei da cena, mas eu percebo uma coisa, é o tipo de coisa meio inconsequente você colocar isso em Star Trek, né? Você botar o personagem que na série é o principal. Imagina se você tá vendo, sei lá, Nova Geração. Aí o vilão da história obriga o Picard a comer lá um cara que é da raça, sei lá, um Klingon lá, sei lá, qualquer um lá da...
Cardassiano.
Um Cardassiano, ou um... Não, vamos colocar uma espécie mais inofensiva, tipo aqueles... como é que chama aquela espécie? Sei lá, pode ser um Bolian. Um Boliano.
Um Boliano. Um Boliano é uma próxima.
Não, então, como que você, espectador, vai olhar pro resto da série e os filmes sabendo assim, não, o Capitão Picard teve um dia que ele comeu um Boliano aí. Cara, é tipo assim, isso, sabe o que acontece, cara? Isso cara, é foda.
Simplesmente a Michael comeu uma espécie membro da frota, cara. A Michael vê outros alienígenas como iguais, entendeu? Isso vai criar um problema fodido pra ela. Isso é um novo nível.
Eu tô pensando que isso abre uma possibilidade muito legal pra segunda temporada. Que a Michael, ela fica viciada em comer que é o piano. E vai ser muito legal.
Isso aí, cara.
E comendo.
Como é que ela vai de não encontrei ninguém da sua espécie por aqui pra eu quero te comer.
Não,
cara.
Vai ser legal. Ela vira pro Sauru e fala, eu quero te comer. Ele acha que é outra coisa, mas não é.
Não, para pra pensar, né? A gente viu em Enterprise, por exemplo, a T'Pol, né? Ela fica acidentalmente drogada por exposição a Trillium D lá no Impulse, né? Aí no episódio Damage, né? No Damage mostra que ela ia lá secretamente, né?
Ela estava viciada lá, em Trillium D.
Ela ficou viciada em Trillium D, entendeu? Então, assim, olha só, imagina assim, um plot pra segunda temporada, esse lance que vocês falaram aí, né? Ela vai, sei lá, ela viaja secretamente pra algum planeta onde ela deixa um Kelpian preso e ela vai comendo os pedaços de vez em quando, assim, sabe? Pra não morrer logo.
Oh, divertido. É juntar o silêncio dos inocentes com Star Trek. Porque já que é pra copiar toda a merda dos outros mesmo, vamos copiar
pra Libre. E mais, já que é pra ser criativo, né? Vai ser criativo assim, provavelmente, quem sabe, né? E nós sabemos o que uns ou outros pensam sobre a criatividade de certos produtores.
Ser criativo.
Eu amo criatividade.
Mas, ó, então, mas assim, voltando, né? É, cara, como drama, assim, peça de entretenimento dramático, episódio isolado, eu gostei dessa cena porque eu achei que até combina com a crueldade do universo do espelho. É, só que, cara, não é um passo muito além pra Star Trek você, tipo, vulgarizar tanto, assim? Eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque no final das contas você vai ter isso como uma coisa que passou logo mais, porque ela vai vir, na segunda temporada vai vir, eles planejam fazer outras temporadas. Se colocarem que ela esqueceu isso daí, cara, não, esse é o tipo de coisa que dá pra colocar, que é um problema lá que se esquece, né? Muda a cabeça pra sempre.
Imagina
da pessoa.
Mas cara, meu, um episódio muito... de naufrágio espacial. A Michael e o Saru presos num planeta, cara.
Vivos, né? Eu quero ver esse episódio. Esse episódio ele vai ser tão bom. Lembra de Shuttlepod 1?
Logo.
De Enterprise. Imagina a versão Discovery de Shuttlepod 1. Imagina, só que em vez de ter o Reed e o Trip, você vai ter a Michael e o Saru. Cara, eu quero muito ver esse episódio, mas eu sei que vai ser nojento, vai ser uma coisa indigesta, provavelmente.
Ah, eu matava nas primeiras 12 horas.
Saru, deixa eu comer tua perna, depois a gente clona de volta.
Relaxa, tranquilinho.
Aí quando ele tá dormindo, ela tenta arrancar o gangro, né, que é o mais gostoso. É tipo a iguaria, né?
O gangro é bom, porra. Aliás, faz sentido. Ele sabe que tá em perigo, o gangro sai e você come.
Cara, sabe o que me lembrou? Esse papo me lembrou, por exemplo, tem aquele filme... Tem um filme, acho que é francês, que chama Raw, né? Ele foi lançado... Os caras do Netflix colocaram, acho que ano passado, né? Um filme sobre canibalismo, né? Tem uma cena lá, cara... Que a irmã da mina, né, que tá começando a gostar de carne humana, ela perde o... Acho que o cachorro morde o dedo dela. Você viu esse filme?
Não, é que ela vai... É que elas estão depilando. Aí a menina vai, tipo, sem querer, pega a tesoura, uma coisa assim, e corta isso. O dedo da irmã. Aí sai o dedo e aí a irmã começa a comer o dedo da outra irmã. E aí elas, tipo, falam pra mãe que foi o cachorro, pra não...
Fala que foi o cachorro. Então, imagina essa história, tipo, a mesma coisa. Ele sofre um acidente lá, o Saru se machuca, a perna dele é decepada, ela tem que guardar pra ser colocada de volta, ou sei lá, né? E aí ela não se aguenta na fome e come o tecão da perna. Tá vendo o problema de você criar isso num episódio de Star Trek? Você dá vazão, cara, a toda uma coisa muito grotesca que não pertence ao mundo de Star Trek, entendeu?
Olha, uma coisa que eu tô vendo é que vocês assistem uns filmes merda.
Não, então veja bem, tá vendo? Eu gosto, cara, eu gosto de coisas gore de cinema, eu gosto de coisa trash, eu adoro esse tipo.
Porra,
mas,
tem, cara,
mas por que que eu amo Star Trek? Porque Star Trek não é essa outra coisa que eu também gosto muito. Tipo, por que que eu gosto também, sei lá, de filmes de guerra, sei lá, sabe, vamos separar.
É tipo que eu olhei uma Bolomira, eu gosto de sorvete e de feijão, mas eu não vou misturar sorvete com
isso,
feijão.
Isso, melhor analogia, né?
Ah, eu tenho uma feijoadinha de creme.
Pois é, eu amo açaí e amo, sei lá, churrasco. Eu não vou pegar os dois e misturar num sanduíche e morder, entendeu? Então, você colocar...
Eu tenho que falar que tem um milkshake de bacon, velho.
Olha aí, ó.
Ai, já tem.
Então, mas a questão é essa, quer dizer, eu não vou pegar Star Trek e misturar totalmente com uma coisa, sabe, nesse nível, entendeu? Então, eu entendo a ousadia, eu aplaudo a ousadia, né? E o episódio em si, sozinho ali, pra mim funcionou, gostei dessa cena, até pela brutalidade dela. Só que se olhar pro Big Picture, como é que isso vai encaixar? Como é que agora a Michael vai entrar na nave e olhar pro Kelpian lá e ela tá com fome? Ela vai mais lembrar de como foi bom, entendeu? Ela vai lembrar.
Não, uma coisa não. Ela já conversou com o Saru depois de comer alguém nesse teste dele. Tudo bem que foi, tipo, videoconferência, entendeu? Mas ela já conversou com o Saru e ela nem ficou abalada.
Cara, é meio demais, cara,
eu fico imaginando assim, cara. O Saru continua perguntando pra ela, mas e aí, não tinha Kelpian lá? Não tinha. Mas sério mesmo, talvez você tenha visto um, tem uns que são mais baixos, assim, o primo meu é baixinho.
Não, aí ela vai, sei lá, tipo, não, enfim, tô imaginando um monte de coisa. Cara, a possibilidade, aí que tá, esse negócio abre um leque, cara, que é complicado. Eu acho meio complicado eles terem chegado nesse ponto aí, sabe? É meio... pra mim tá conflitante. Eu gostei da cena, gostei da ousadia, mas ao mesmo tempo, caramba, como é que isso vai... Como é que você leva à frente algo assim, né, cara? Não sei. Sei lá. Mas, mais alguma coisa sobre essa cena aí, galera?
É, por causa que a gente tá, sei lá, 20 minutos falando do Jantar Sauroso.
É, e logo mais, né, se a gente demorar muito a gravação, vou ficar com fome e vou lembrar também, porque parecia bom.
Foi a parte mais interessante do episódio, né?
É, no final das contas acabou sendo a parte mais interessante.
Eu gostei.
O diálogo foi bom.
Você não achou que a relação da Michael foi exagerada? Tipo, porra, tô comendo o Sauru. Velho, você é uma espiã, come logo e cala a boca.
Não, mas eu gostei. Eu gostei.
Não, mas outra coisa que eu queria comentar também, só pra, sei lá, fechar um pouco essa parte aí. É, a Discovery tem uma certa obsessão, parece, né, com essa coisa de semi-canibalismo, né, comer gente sem ciente de outra espécie.
Ah, é, que eles comeram a Giorgio,
é, né? Então, esse tá... Ah, meu, a série...
Assim, cara, eu não lembro disso, como é que foi isso?
Ah, os Klingon, o Vok comeu a cara da Giorgio.
Ah, sim.
Ah, então, tá vendo como é? Eles querem pesar. Eles estão pesando a mão assim nessa parte, né? Eles estão levando.
É verdade.
Estão repetindo esse tema, né? De semi-canibalismo.
Deixa eu te explicar. Os produtores de Discovery querem uma boquinha lá no The Walking Dead. Então eles têm que mostrar que eles. É. Canibalismo é tranquilo.
Tanto é que tem a Soniqua, né? Que ela, né? Walking Dead também. Então...
É claro, tudo a ver com Walking
aí,
ó, Dead.
Tá tudo interligado. Aí.
Eu fico pensando que até série que não tá nem aí pra nada, quando tem episódio de canibalismo, é chocante. É um dos episódios mais pesados, tipo o South Park. Quando tem um episódio sobre isso, o menino comendo os próprios pais, tipo, até todo mundo acha esse episódio pesado, mesmo sendo South Park, cara. E eles vão lá e colocam Star Trek.
É tá por bom. Causa que você tem essa mente retrógrada, Ana. Você é muito fundamentalista. Ah, para
sabe o que é? A Ana, como é uma velha, né? Então ela é uma velha. Né? Então ela não, ela não aceita o novo, né?
Exatamente.
Ela com...
Todos os meus 21 anos de idade.
Foda, né, cara?
Na minha época. Ah,
vamos. Vamos pro que interessa. Vamos falar do Lorca ser do espelho, porra.
Ai, cara, mas aí a gente vai ter que falar de uma das decisões que, meu, é incrível, a gente tirou um sarro do caramba no outro podcast, do tanto que não, eles não são capazes de tomar essa decisão e, sabe, usar isso pra dizer que o cara é do espelho, e eis que é canônico, já tá no Memória Alpha, o pessoal do espelho é fotossensível, certo? Vamos falar sobre isso.
Que tá, vocês... tá no Memorial, foi isso?
Já sério? Tá lá. Fotossensibilidade é uma característica.
Não, eu vou entrar aqui pra olhar.
Igual eu falei, eu gostei daquilo. O meu Canon não existe Discovery.
Mas e aí, o que vocês acharam dessa brilhante decisão aí?
Ah, eu achei que eu previ, eu achei que eu sabia, eu achei que faz, sei lá... Tem 12 episódios de Discovery, eu tô falando há 20 episódios que ele é do Universo Espelho.
Não é disso que eu tô falando. Não é essa questão. Essa também é outra, mas essa daí não chega a ser uma coisa... não é idiota, necessariamente. Agora, a questão de ser fotossensível, cara, sabe, de você, a sensibilidade à luz... Cara, sério mesmo, né? E outra, a Michael falando no episódio anterior, né, que a gente comentou dando risada disso, né? Eu pensei, não, eles não vão fazer algo assim, não vão. Não é possível. E tá aí.
Cara, se eles são fotossensíveis, pra que estão botar o caralho de uma mini estrela lá no meio do castelo da Imperadora, porra?
É
verdade,
né? Botar uma coisa em volta, cara. Que nem aquele... Foi Star Trek, isso.
Esfera Dyson, né? Tinha que ter feito uma esfera Dyson.
O problema absurdo é que depois de, sei lá, quantos episódios teve em Deep? 7? 4? Eu não lembro.
Foi 5 episódios de
Deep. 5 episódios em Deep, um na TOS e 2 na Enterprise. Você vim falar pra mim que eles são sensíveis à luz. Porque eu lembro perfeitamente do Spock com o cavanhaque... Olhar pra luz e falar, ui, feriu meu olhinho, vai tomar no meio do teu cu.
Please do not address this unit in that manner.
Exatamente a mesma luz que usa. Em todas as séries anteriores, a mesma luz que usaram para o episódio Espelho, usaram para o episódio. do nosso universo, cara. Isso é besteira total, cara.
O negócio é que, tipo, além do mais, ainda tem no segundo, a segunda parte de In a Mirror Darkly, tem, tipo, tem explosão de outra nave, e você não vê ninguém já na cara, tipo, ai meu olho, entendeu?
Não, então, o pior de tudo que eu vejo nessa história é o seguinte, né? Se fosse sensibilidade à luz do universo regular, ainda é menos ruim. O problema é a Giorgio, ela se virar, ela evita a luz de uma coisa, que ela tá olhando, que é a luz do universo dela.
Sim.
Né? Esse é o problema, né? Principal. Porque, ao mesmo tempo, a gente também teve, em Deep Space Nine, personagens Mirror vindo para o universo normal, né? E também ninguém tava reclamando da luz.
Mas foi durante pouquíssimo
Sim,
tempo.
Sim, então, por isso que até daria pra dar uma justificada. Se fosse, assim, a Giorgio estivesse vendo luz no universo normal, né? Só que não, ela tá sendo sensível a uma luz que tá ali na cara dela, do universo dela. E a gente, que nem a Ana falou, no Mirror Dark, esse passe inteiro lá, só tem personagem de lá e ninguém tá reclamando de luz, não.
Cara. Sintetiza a porra do óculos escuro e metendo Lorca, porra. Fica essa merda pingando toda hora.
É o problema, é o escritor dessa bosta, lá na sala de escritores, falando: eu tenho uma ideia. Eu tenho a ideia genial. Todo mundo do universo do espelho é sensitivo à luz. Aí algum, sabe, o estagiário no canto: mas a gente tem uns outros 10 episódios que a gente falou isso. Cale a sua boca! Eu falei, agora é canon! E se você não gostar disso, é porque você é um trekker fundamentalista que odeia Star Trek! Então, se você não gostou das minhas decisões de bosta, você odeia Star Trek! Porque você é obrigado a me engolir!
Puta, meu cachorro latiu.
Até o cachorro do Fernando
se odeia. Star Trek, odeia mulheres, odeia homossexuais, odeia travestis, odeia anime. E vota no Trump.
Exatamente. Se eu não gostar de Discovery, eu sou machista, imperialista, e se uma mulher chegar algum dia em poder, eu sou contra porque eu tenho um pênis.
Você é um racista, machista, taxista, né? Que mais? Guitarrista?
óbvio!
Mas o. Então, assim, cara, sabe, determinar isso, né? Mais uma vez, se fosse outra série que não é Star Trek, eu acho que tava ok, cara. Tava ok, né? Porque tá lá, de fato ele usava o colírio e tal. O problema é você entuchar isso no canon, sabe? De qualquer maneira, sem se preocupar, sabe? E é muito. E me parece muito bobo essa coisa de.
Cara, teria por acaso alguma explicação minimamente científica pra isso, cara? Porque. Só se, sei lá, o universo espelho tivesse morrendo, as estrelas estivessem se apagando.
Ah, vai ver que o sol é do mal também, né?
O sol é do mal. É o sol vermelho de Krypton.
É o sol de Krypton. O sol tem cavanhaque. Sol de cavanhaque, imagina.
Eu fiquei imaginando aquele solzinho dos Teletubbies com um cavanhaque, assim, sabe?
Que beleza, né?
Perfeito. Puta, faz essa montagem, Valdomiro, por favor.
Isso, boa! Boa, cara. Vamos fazer esse meme. Meu, demorou. Porque aquele sol era assustador mesmo. Era realmente tenebroso. Aquela criança sorrindo.
Eu odiaria, cara, se o sol ficasse rindo pra mim que nem uma criança que se caga, cara.
Não, mas aquilo ali era... Nossa, amedrontador. Mas então...
Vamos lá. Vamos o resto do universo do espelho. A gente tem algumas coisas pra discutir. Por exemplo, o que era aquela merda que a Giorgio tacou na cabeça dos outros?
Isso aí é Predador 2. Alguém já assistiu Predador 2? Alguém
já assistiu? Guardiões da Galáxia.
Cara, esse episódio parece uma... Essa parte é uma referência... Pra mim, é uma referência total a Predador 2, cara. Lembra quando o Predador...
Sim, Predador 2. Sim. A cena dos jamaicanos, né? Pode ser também a pegada dos Guardiões, porque essa moçada nova não deve ver filme antigo.
Ah, é verdade. Concordo. É a flechinha do outro lado.
Só faltou ela subir.
Mas me lembra muito mais é Predador 2 mesmo.
Porque é um disco e o Predador jogou assim o disco e matou um monte de gente quase de forma circular, assim, o disco ia, sabe, cortando todo mundo, né?
Então, ele fica preso, né, cara? Ele continuava se mexendo.
Isso, então, né, agora, então, essa parte também eu gostei. Mais uma vez aquela coisa traiçoeira do universo do espelho, eu gosto quando eles mostram isso aí. Né?
Sim, isso foi legal mesmo.
Só que a conclusão disso, cara, teve uma parte que eu realmente achei idiota. Não, não, eu queria conversar com vocês pra ver se é realmente idiota ou se eu que tô achando idiota. Quando a Michael, né? Isso tudo, essa cena leva a Michael. Isso é na hora que a Jojo vai matar a Michael. Mais uma vez que a Michael quase morreu, arriscando tudo, né? Isso que a gente já conversou no episódio anterior. Beleza, deixa isso daí. Aí ela quase morre no último momento, quando a Jojo pega a espada do He-Man lá e fala, ó, oh, vou te matar, não sei o quê. Aí a Michael fala que ela é de outro, e mostra lá a porcaria do... Não, mostra lá o badge, né? Tem lá escrito Filipa Jojo, tal, não sei o quê. E aí vem o diálogo, né, que ela pega, faz o teste lá, não sei o quê, a assinatura quântica lá que prova que ela é do universo daqui regular e não sei o quê. O papo vai, papo vem. Eis que a Jojo fala, peraí, mas como que vocês chegaram aqui, né? Como que vocês chegaram aqui se o Warp Drive não consegue, né, chegar... num outro universo. O que eu achei zoado nessa parte é que a Michael, sem pestanejar, já fala, não, a gente veio de Sport Drive. Já entregou completamente, assim, a tecnologia. Sendo que ela poderia ter inventado um Technobabble lá. Ela não foi criada na Academia de Ciências lá, não sei o quê. Ela não é, tipo, treinada pela lógica.
Não, assim, isso né? Porque eles, ela tá lidando com os nazistas doidões de crack, né? Os caras são piores que os nazistas. Tecnologia dessas cai na mão dos caras, eles invadem vários universos.
Não, então, veja bem, Torelli. Tudo isso que você tá falando é reforçado pela ideia de que ela acabou de jantar o amiguinho, entendeu? Quer dizer, o que é o piano lá tal, que ela vê que é normal ali. Quer dizer, ela tá vendo uma crueldade nível hard que ela nunca viu na vida dela, certo? E mesmo assim, eu não sei como, cara. Queria que vocês me explicassem por que, que ela de cara já fala, não, é Sport Drive, tal. Porra, eu achei tão... Como assim, cara? Ela já entregou assim, facilmente.
Quando eu entender, eu te explico, porque eu ainda também não sei como é que ela entregou tão fácil.
Cara, nada garante que a Jojo vá cumprir a parte dela na história, aqui no...
Não, pode crer. Ah, então, olha só, essa cena ainda termina, se eu não me engano, é a última linha de diálogo, é quando... É justamente isso que tem a ver com o que você falou, Torelli. Porque daí a Michael pergunta, como é que eu tenho certeza, sei lá, mais ou menos assim. Ela fala, a sua Jojo é honrada. O que que não te leva a crer, mais ou menos? Ela fala assim, o que que não te leva a crer que eu também não seja tão honrada quanto? Alguma coisa assim. Porra, ela acabou de jantar o cara com ela. Acabou de ver ela matar todos os asseclas dela com o disco do Predador. Deixou só um vivo. Aí ela pergunta, por que, que você acha que eu não sou honrada não, entendeu? Aí a Michael cai nessa. Tipo, eu particularmente achei, tipo, totalmente uma solução de roteiro desastrada, assim. Como um diálogo que não faz sentido. Eu pelo menos achei que não fez sentido. O que, que vocês acham?
Não faz nenhum sentido. Eu acho que a Jojo foi esperta nessa hora, sabe? Tipo, de querer ajudar pra ter vantagem. Isso é bem Mirror Universe mesmo. Mas a Michael é uma retardada, né, cara? Como é que ela fala assim tão fácil? Pelo amor de Deus. Não
e esse lance da Michael acreditar mesmo,
acreditar ainda que... na Jojo, tipo, na palavra dela. Ah, porque a sua Jojo tem honra. Então por que que eu não teria? Olha, eu posso listar vários motivos aqui te falando por que você não teria.
Olha, eu acabei de dilacerar a cabeça de, sei lá, 7 negros e você acabou de ver isso. Por que, tipo, que você acha que eu não tenho honra? Eu fiquei com isso na cabeça. Cara, pareciam dois discursos. Um discurso que contradiz a ação anterior. Sabe?
Não, eu não faria um acordo que comigo mesmo do Universo Espelho, cara. Comigo não, porque eu sou um pilantra, mas com a minha mãe, cara. Eu não faria um acordo com a minha mãe do Universo Espelho.
E se você for pensar, a Jojo, antes da Michael ir pra nave dela, ela tinha acabado de destruir a superfície de um planeta, matando todas as pessoas que estavam lá, sem nenhum Hail Frequency, sabe? Sem nem falar um oi, galera, vocês vão morrer. Tipo, ela simplesmente atirou, cara.
Isso se ela... E ela nem pensa, é uma coisa, cara, que todo líder, ela deve saber a história, que todo líder despótico é extremamente paranoico, cara. Não tem como fazer acordo com uma pessoa dessa.
Não, então, tipo assim, esse lance, Ana, dela matar todo mundo a sangue frio, vamos dizer assim, que eu até entendo porque são os inimigos dela. Uhum. Independente da razão, certo ou errado, são inimigos dela. Agora, os asseclas dela ali não eram inimigos dela. E ela matou friamente como se não fosse nada. Como se fosse mais um Kelpian pra jantar amanhã, entendeu? Então, eu realmente fiquei assim, tipo, como assim a Michael não tá vendo isso? Sei lá, eu fiquei... Sei lá, cara.
É como se não fosse a primeira cagada que essa mulher faz, né, cara? Ela começa a sair fazendo merda.
Não, cara, cada vez mais eu acho a Michael um péssimo personagem. Mas ela, o pior não é ela ser péssima personagem. A gente tem outros personagens péssimos em Star Trek. O problema é que ela é o foco da série, entendeu? Ela é o foco. É como se, sabe, você tem uma série lá que o foco é... Imagina se a nova geração o foco fosse o LaForge. Ou se na Voyager o foco fosse o Kim. Entendeu? Ou se, entendeu? Imagina você ser obrigado a acompanhar pelos olhos do Harry Kim a Voyager, entendeu? É, são essas, e eu nem acho ele um personagem péssimo, assim, burro. Ele só é monótono, chato, né? Ele não é burro. A Michael, a gente vê que ele é burra, cara, sabe? Esse é um, acho um problema seríssimo isso.
Mas o problema todo, gente, é que você tem que pegar e falar quem é a criança infantil. Quem é o babaca que está acreditando que eu posso trazer a minha nave com uma tecnologia diferente para a imperatriz do universo mais malvado da galáxia? Porque, não, gente, de boa. Alguém tem a mínima dúvida que ela vai trair eles? Alguém tem a mínima dúvida?
Ou pelo menos tentar, né?
Isso não é ser mãe de nada. Isso é tipo falar, meu Deus, o próximo episódio, o Lorca vai se reunir com os com combinados dele pra atacar a Georgiou, enquanto a Georgiou tá ocupada tentando pegar a Discovery. Porra, é óbvio! E ó, tem descrição do episódio? Eu não sei se tem, mas se tem é essa.
Bom, talvez, né, a Georgiou não traia a Michael, porque o Lorca tenta matar a Georgiou, a Michael salva ela e ela não tenta trair. Pronto, acabou a série.
Eu queria entrar num ponto agora que eu achei muito interessante, mas que também, por um lado, eu achei engraçado. Quer dizer, então, que o Lorca Mirror... Aliás, o Lorca é Mirror, então vamos falar só Lorca, né? O Lorca é Mirror. Se tiver um Lorca normal, a gente não conhece, nem sabe se tá vivo. Beleza. Bom, quer dizer que o Lorca, certo? Ele era tipo um tutor, mais ou menos. Ele era uma father figure pra Michael.
É.
Só que aí ele começou meio que a olhar pra ela de um jeito diferente, que nem a Georgiou falou. Tipo, ele começou a curtir a Michael, né?
É.
E aí, tem uma hora que a Michael tá lá tendo os flashbacks.
Ele é tipo o Woody Allen, sabe?
É,
Woody Allen.
É isso. É o Roman Polanski do rolê, né? Então, aí o que acontece, né? Lembra que tem um lance assim? Que acho que é a Georgiou que fala que o Lorca atravessaria universos atrás da Michael, não é isso que ela fala?
Sim. Tipo,
então, quer dizer, o motivo do Lorca todo de vir pro universo normal foi atrás da Michael? Esse foi o grande motivo dele?
Olha, eu acho que é isso no mesmo? Início, assim, quando a Georgiou apareceu e tal, começou aquela coisa da Imperatriz e a Georgiou, eu fiquei pensando que ele foi, sim, atrás da Michael, mas pra, tipo assim, exatamente pra ele conseguir chegar no palácio, pra ele poder, assim, pra ele, pra Georgiou ficar menos, ela ficar menos, eu esqueci a palavra, mas ela... Fala. Não, a Georgiou é legal. Pra ela ficar menos na retaguarda, uma coisa assim, entendeu? Com menos segurança
ficar,
e tal.
Ficar mais vulnerável, baixar a guarda.
Isso,
né?
Exatamente. Pra ela ficar mais vulnerável, por causa que a Michael ia estar lá, e ele conseguir matar a Imperatriz. Eu tava pensando que era assim. Só que eu não imaginava que ia aparecer esse negócio da Michael ser o crush do cara, né? Então.
Cara, eu li uma jornalista de Nova York que ela meteu o pau tanto nisso.
O que ela falou, cara?
Não, ela ficou puta da vida com a história do Lorca e da Michael, por causa que ela era uma das pessoas que defendia o Lorca, sabe?
Toma! Não, defende
tem um monte, aí! Tem um monte de gente assim, porque, sabe, eu sou um Trekker fundamentalista e eu tava bravo de maneira, falando, meu, isso não é uma tripulação da frota, um capitão da frota nunca faria isso. E tinha 1 bilhão de babacas falando, você não é fã, Jonas, você não entende o que tá acontecendo, isso é guerra, e agora que é guerra, a gente tem que aceitar esse tipo de coisa. Aí Discovery vai e fala, não, ele era malvado mesmo. Os fãs que estavam falando que tinha alguma coisa de errado tinham razão. Toma na sua cara, sabe por quê? Porque eu vi o After Track, o cara que escreveu o episódio falou, os fãs tinham razão, tinha alguma coisa errada, dependei do Lorca. Você não percebeu, porque o puto que escreveu teve o episódio falou isso.
Não, mas eu lembro de... Mas...
Aí vai, cara. É óbvio tudo que tá acontecendo. É tão óbvio a brincadeira. Aí sim.
Mas, Fernando...
Eu tô louco pra ver o Lorca botar pra fuder agora. Eu tô louco pra ver isso. Mas tem uma coisa,
acho,
gente.
Eu acho que o problema, até eu sei que o problema dessa teoria dele ter levado só pra ficar vulnerável foi aquela última frase dele lá com aquele cara, quando ele fala: ah, o nome da sua irmã era Eva, eu gostava dela, mas você sabe como é que é, apareceu uma coisa melhor. Então aquilo ali eu acho que... Pois é, eu acho que aquilo ali mostrou que a Michael realmente é a crush dele, então...
Sim, mas vamos lembrar, deve ser crush mesmo, por causa que quando ele se toca que a Michael e o Tyler estão tendo um caso em algum episódio lá atrás, que eu não vou lembrar o nome agora, ele dá uma olhada de uma maneira que ele não gostou.
Foi o 10º episódio, foi quando eles chegaram no Mirror. Só que então, mas naquela hora a gente não imaginava que ia ser isso.
Que é isso, não, eu já tô imaginando isso no episódio 5.
Ah, você já imaginava desde o episódio 5 que ele era afim da Michael?
Claro, você não viu o jeito que tratava
não.
Ela?
Ô, Fernanda, tem podcasts gravados que provam o contrário.
Ninguém imaginou. Tem galera falando que ele quer pegar... Aliás, tem tanta gente que falou que até o Sarek queria... Eu vi
um comentário
na internet que a galera lá gosta desse negócio de mãe e filho lá, sei lá, por causa que, tipo, parece que todo mundo que é pai da Michael quer pegar ela.
Essa é horrível, cara. Cara, a Michael é uma merda. Tira a Michael da série que a série melhora. Não aguento mais essa mulher, brother. A mulher é boa em tudo, até de cama.
Cara, mas esse, ó, para pra pensar como esse episódio aqui, ele foi bizarrão, né, cara? A gente viu, sabe, Kelp, a Michael comendo Kelp, aí descobre que o Lorca, na verdade, quer comer ela, pelo menos ele queria a Mirror, né? A Mirror,
sei lá o que aconteceu. Uma coisa meio incesto, né, aquela coisa...
É tipo assim, é semi-canibalismo e semi-incesto. Será que é isso?
Cara, eu acho que a Mirror, a Michael Mirror, escravizou sexualmente o Lorca do nosso lado.
Nossa Senhora.
E aí que eles estão, cara. Eles estão em Raiza.
A Michael Mirror e o Lorca Prime em algum planeta amarrado.
Credo.
Caramba, cara. Meu, sei lá, cara, sei lá o que pensar agora, né? Agora vai ficar nessa, né? E a gente tem o quê? São 3 episódios pra fechar a temporada, cara. Meu, eu tô achando que eles vão...
E eles não vão embora nesse próximo episódio, tá? Por causa que pelo After Track ficou obviamente claro que eles ainda vão ficar mais um tempo no Universo do Espelho.
Eu tô achando que essa segunda temporada vai ser um rebootão, assim, mais um reboot. Porque eles estão levando as coisas pra um ponto que não tem mais volta, cara. Sabe? Ou pelo menos fica bem difícil imaginar.
Não, olha, estão falando que a Michael vai virar capitã, por causa que, obviamente, o Lorca não pode mais ser capitão. Ok, mas vamos lá. A gente vai dar uma promoção Kirk e J.J. Abrams de novo?
Você duvida.
Mais uma vez o Saru tomando no cu, cara.
Mas, gente, não é possível. Eu acho que eles não vão fazer isso. Eles vão dar pro Saru, sim, cara. Ele tava bem como capitão ali da nave. Não é possível que eu vou fazer isso.
Sério, tá bem. Você teria colocado o seu prisioneiro na cela com a outra. Eu não, cara, teria feito isso nunca.
Não, sim. Pode fazer.
Foi bizarro, isso, né? Cara,
mano. Você tem uma inimiga na prisão e você vai contar pra ela que a gente tá numa situação vulnerável, num universo sem aliados, e se você escapar, talvez você foda a gente.
Ele podia ter inventado uma mentira, ó. O seu líder, os seus líderes Klingons lá, a galera que tá guerreando, estão todos presos, estão lá tal. A Federação até pensa em anistia, não sei o quê, mas pra isso precisamos de mais informações. Poderia jogar mó chaveco, entendeu? Pra conseguir informações. Mas não. O que ele faz? Ele conta toda a verdade. A mesma coisa que o Michael faz com a Imperatriz, conta toda a verdade. Sendo que naquele momento eles colocam...
Eu vou fazer uma pergunta. Aquele hint que teve lá atrás, cara, que você falou sobre inteligência, né? Sobre Sessão 31, cara, tá a bordo da Discovery. Ninguém mais falou nisso, né? Apareceu com os caras de preto lá. foi feito aquele comentário sobre os caras, os caras de preto, nunca mais falaram nada disso.
É, eu acho que aquilo foi meio que tipo abandonado pelos roteiristas, por causa que naquele primeiro episódio parecia que era a direção que tava indo. Aí parece que eles falaram, ah não, vamos mudar. Mesmo porque os caras lá no After Track já falaram várias vezes que eles iam pro universo do espelho bem antes. Logo, a trama ia ser bem diferente.
Sei lá. É, a impressão que dá é que houve vários course correction, assim, tentativa, né? Aí mudou tom, etc. É aquilo que a gente vem comentando, né, nos podcasts, né? Que a cada 3 ou 4 episódios, mais ou menos, ou 2 episódios, a série muda. Parece que ela dá uma certa rebutada, assim. Vem coisas que, né, do nada... Que nem agora é a parte do espelho, né? Então, do nada você teve aquele do Mud também que não conectava, né? Então, é estranho. Sei lá, muita gente especula também que é a questão da saída do Brian Fuller, que isso daí descarrilhou o trilho aí e tal, e que os caras foram tentando consertar, né? Então, por isso que, talvez por isso mesmo que a Discovery é uma série tão esquisita, que as coisas não se encaixam direito, mesmo dentro da consistência interna dela. Não tô falando nem do cânone de Star Trek em geral. Isso daí é uma história à parte, né? Isso daí já era, né? It's gone.
Ah, o cânone já era, a gente já comentou várias vezes. Essa porra vai rebutar a série clássica daqui a alguns anos. Tem. Eu queria falar um pouquinho do After Track com o Jonathan Frakes. Vocês viram?
Não.
Ainda não vi.
Pô, gente, assiste porque, tipo... O Jonathan Frakes rouba aquele programa. É impressionante o quanto ele é carismático, que ele é fantástico, como as piadas dele são ótimas. E, tipo, mesmo sendo, sei lá, mídia branca, ele é fantástico, cara.
Qual que é o que ele aparece? O último?
É o último After Track que você tem o Jonathan Frakes falando de Discovery, falando de nova geração e tal. O quanto ele é bom naquilo. É tipo, você chegar e falar... Não tinha que ser apresentado pelo Gortinho de Barba, era pro Jonathan Frakes que tá apresentando aquela merda.
Tá vendo? Quando você coloca qualquer coisa que lembra mais, ou que alguém que tava antes ali no, na franquia, parece que dá uma... Sei lá, né, cara? Fica mais familiar. É óbvio, né? Você tem que colocar essas pessoas vez ou outra, né? É triste que eles não colocam ninguém.
Não, é por causa, né, que, cara, tipo, nada. Tanto o Jonathan Frakes quanto o cara que escreveu esse episódio, que eu não vou lembrar o nome, eles estavam defendendo os fãs de Jonathan Frakes, falando que eles tinham razão. O pessoal tava vendo que tinha coisa errada e eles tinham razão. Os fãs, eles estavam vendo que tinha coisa errada com o Lorca e eles tinham razão. Eles não estão falando coisa, eles estão, tipo... Parece que apesar deles estarem, sei lá, defendendo a série, ao mesmo tempo eles estão do teu lado. Eles estão falando, você que tava bravo com o Discovery, você tinha razão de estar bravo, por causa que era pra você ficar bravo mesmo, sabe?
Mas então, é por isso que o Jonathan Frakes não poderia apresentar o After Track, porque o After Track é... Ele, não, mas é sério, ele é tipo defender a todo custo, entendeu? Então, assim, ele serve no máximo pra ser convidado, às vezes, ele não pode estar lá sempre, porque eu não acho que ele chegaria lá, e, igual naquele primeiro episódio, falando que foi tudo fantástico, foi maravilhoso e não sei o quê. Então, assim, tem que ser um cara que vai estar lá só pra ser pago pra falar bem mesmo.
Ah, desculpa, apesar de eu amar o Jonathan Frakes, eu sei o poder do paycheck, viu?
É, não, eu acho assim, um cara desse, eu acho que ele saberia encontrar um meio termo melhor do que aquela babação de ovo que dá raiva daquele apresentador lá do After Track, cara, que eu não suporto assistir aquilo, cara. Eu vou ver esse do Jonathan Frakes, cara, mas pra mim...
Então, eu também não aguento ver, mas esse eu tava adorando assistir por causa do Jonathan Frakes. Porque eles falaram sobre aquele episódio que ele interpreta contra o Tom Riker, eles explicam, e ele tira vários sarros do tipo, quando eles perguntam pro, porque tá o Stamets no episódio, né, e eles perguntam pro ator lá, que eu esqueci o nome, eles falam, como é que foi interpretar contra você mesmo? E aí ele fala, eles perguntam pro Jonathan, você também fez isso, como foi interpretar contra o Tom Riker? Ele fala, ah, foi muito melhor do que o outro fez, sabe, tipo, na zoeira, foi na zoeira.
Ah, e falando nisso, o treinamento de cadete lá do After Track é pra assistir o episódio da nova geração que tem o Tom Riker, é isso mesmo?
Ah, não sei, não assisti.
É, eu vi essa foto.
Eu assisti, só que tipo, eu não presto atenção nessa parte.
Eu assisto After Track, mas não presto atenção.
É foi só pelo jogo
também. Mesmo. Eu normalmente assisto After Track fazendo outras coisas.
É justo. Mas ó, galera, vamos lá, vamos partir para agora para considerações finais, certo? Então vou iniciar novamente com a Ana. Vamos lá, e aí, Ana?
Não, agora você dá Ctrl-C, Ctrl-V naquela última que eu falei no podcast passado. Não, tô brincando, mas eu continuo com a minha opinião. Foi um episódio que, tipo assim, tiveram coisas legais. Eu acho que toda aquela parte da JoJo foi legal, assim, independente. Não tem como, cara, a gente sempre acha furo, não tem como. Mas tiveram partes legais e tal. Eu só não gosto mesmo dessas ideias mirabolantes aí de Discovery, mas enfim, né? Como a gente disse já em episódios anteriores, Discovery é o que tem pra hoje, né? Então tá bom.
É o que nos resta.
É o que nos resta. Tá certo. Gostei, legal. O episódio é legalzinho.
Bacana. Bom, e você, Fernando? Fernando Augusto.
Ah, então, galera. Pode falar mesmo?
Pode.
Respira.
É isso, né?
Primeira coisa que eu quero falar é que eu adorei esse episódio, eu amei esse episódio com todo o meu coração, porque ele só provou o quanto eu tava certo e quanto um monte de babaca tava errado. O quanto os babacas que ficavam defendendo, não, o Lorca está fazendo isso que é guerra, eu tava certo, você tava errado.
Então esse episódio pra você é você como Nelson lá dos Simpsons, tipo,
basicamente o que eu quero deixar muito claro pra todos vocês que falavam, esses especialistas, porque eu tive esse comentário fantástico lá no Diário do Capitão, esses especialistas só sabem odiar. Não, eu não sei odiar, eu sei o que o produtor tá pensando, seu imbecil, porque esta porra é previsível pra caralho. E se você ficou surpreso com o Lorca ser do universo do espelho, bem, outra coisa, eu tenho que falar a genialidade do Lorca em toda essa série pra fazer os cientistas trabalharem, a maneira que ele usou o Stamets, a maneira que usou o Ash, tudo isso provava que ele era do espelho, mas ele fez de uma maneira magistral, ele fez de uma maneira fantástica. O Lorca, que ainda adoro, e eu quero ver ele matar a porra da JoJo no universo do espelho e tomar aquela merda.
Nossa, até caiu aí de emoção.
É, até caiu o microfone. Quero ver mesmo, sabe por quê? Porque eu, diferente de você, gosto do personagem do Lorca sabendo o que ele é. Você gosta do personagem do Lorca achando, ai, você é um tracker do passado que não consegue entender a motivação do futuro. Cala sua boca, imbecil! Eu acertei e você não! Enfia a teoria de merda do Lorca, porque a minha tava certa!
Tanto de novo.
Deus, cara.
Voltou o Fernando do espelho.
É, não, esse é o normal. Esse que é o normal. Esse que é o normal. Mas, ó, só um breve comentário em cima disso. Justamente, eu concordei com uma parte que realmente... Eu só não vou mandar ninguém se fuder, mas... O que acontece? Eu sempre gostei do Lorca desde o início. Agora, isso significa que eu acho que ele é um capitão da frota... Digno de um capitão da frota? Não, óbvio que não. Ele não é um capitão da frota. Ele não tem princípios de porra nenhuma. Eu gostei do Lorca desde o princípio como um personagem interessante e ambíguo, né? Mas ele jamais poderia ser um capitão da frota estelar. Agora, ele é espelho? Ok, encaixou totalmente. Nada que a gente não soubesse há episódios atrás, mas encaixou totalmente.
Eu amei ele ter sido do espelho, amei. Adorei a hora que ele dá o choque na cabeça do outro e fala o nome da menina. Tá lindo, tá fantástico, o universo do espelho é isso. O universo do espelho é uma pessoa má, não uma pessoa que... Ai não, ele é totalmente justificado porque é uma guerra. Cala sua boca, imbecil.
Vou passar pro Torelli, vamos lá, Torelli, considerações finais.
Cara, eu acho que a Discovery tá fazendo um bom trabalho em renovar tudo, porque, de certo modo, as coisas precisam ser modernizadas, né? Você precisa preparar Star Trek decididamente pro século XXI, né? Renovar o público. A gente vai acabar eventualmente morrendo, cara. Meu tio que gostava de Star Trek teve um ataque do coração esses dias aí, pô. O meu primo Márcio, que também era Trekker, morreu mês passado. Então eu acho importante renovar isso, renovar a série, renovar com um todo, se possível até apagar assim, a série clássica. E já tem camisa à venda lá na loja da CBS por 24,95 do Universo Espelho, muito legal, com deltazão invertido pra quem curte. Delta, tem muito delta lá, delta pra caralho. É tão louco, cara. Eu só quero que essa série acabe logo, cara. Essa temporada eu quero ver o que vem depois, essa... cara. Sim, espero uma conclusão decente pra tudo, cara, porque no fim das coisas a intenção da CBS é fazer dinheiro, só que eles sinceramente, eu acho que estão tentando fazer da maneira errada. Eles cagam pros trackers, eles cagam pro fanbase fiel. A gente tá aí há, sei lá, 50 anos, meu irmão, porra.
Eu acho assim, cara, eu concordo com você numa parte, se quisessem rebotar a série clássica, mas veja bem.
Não, tá zoeiro, acho que tem que derrubar...
Olha só, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, quando anunciaram o filme de 2009, eu pensei, meu, que merda, né? Refazer Kirk Spock, porque pra mim tem que continuar Star Trek, não ficar rebutando. Mas já que vai fazer, faz direito. Pega e dá uma zerada. Sabe, que nem, por exemplo, você tinha lá os Batman do Tim Burton e tal, aí vem Batman Begins, é um reboot. Uhum. Acabou, ali é do zero. Não considera mais
o Valdemir, o problema de Batman é que Batman, ele dá pra ser um stand-alone, tranquilo. Ou uma trilogia, é fechada em si mesmo. Star Trek envolve muito mais coisa, né, cara? É muito mais complicado. Você tem um cânone
mais complexo. Mas, tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, quando você pega e zera e faz de novo como se não houvesse antes, se fosse assim, ok, porque aquele que gosta lá, ele continua lá. Agora, esse plano de Discovery, se for realmente rebutar, só que fazendo de conta que é canon, entendeu? Ah. Fazendo de conta que é tudo, tá tudo ok, tá tudo certinho e não teve nenhuma alteração no espaço-tempo, sabe, como se fosse pra aceitar, muda o visual e faz de conta, aí eu acho covarde, acho idiota, entendeu? Agora, o que eu prefiro não é que faça reboot de porra nenhuma, o que eu preferia, sonho de fã, né, sei lá se um dia isso vai acontecer, é a continuação pós-Nemesis. Entendeu? Isso é o que eu quero.
Sim, pelo amor de Deus.
É isso que a maioria quer. Agora, se for pra rebutar a série clássica, não vai fazer de conta que encaixa. Entendeu? Porque Discovery já é isso. Sabe? Já é isso.
Cara, neguinho vai rebutar essa merda até chegar na data exata em que se passa a série clássica. Aí vai ficar que nem a gente vendo Blade Runner em 2018.
É assim, porque é 2019 que se passa, né? Isso quer dizer, né?
É, sim, porra.
Então, é bizarro. Então, assim, a gente não vai ter o nosso sonho agora, sei lá se um dia vai ter, de pós-Nemesis, sabe? E o que tem pra hoje é muito triste. E pelo menos eu acho também que Discovery, no geral, pelo menos até agora, pelo menos essa primeira temporada, eu particularmente acho, sabe, uma tropeçada atrás da outra, assim. E o pior pra mim não é nem os roteiros de cada episódio isoladamente. É o conceito todo que me parece todo bagunçado, sabe? Quando quer encaixar com o cânone faz de um jeito meio cagado, é complicado, né? Eu acho que o que melhor fez até agora foi aquele Elite lá, né? O que melhor deu pra aceitar ali, que até que dá pra encaixar, sabe? O restante, pode reparar que sempre tem coisas assim complicadíssimas de encaixar, né? Mas enfim, minhas considerações finais sobre esse episódio. Então, gostei de algumas cenas, gostei da ousadia, gostei das partes em que dá pra ver aquela crueldade do universo do espelho. Achei chato a parte do Ash com a Lyrel, aquela coisa toda. É muito óbvio, parecia que você tava vendo uma coisa já telegrafada já há tanto tempo. E já que a questão ali é revelação, não é muito drama, é mais a coisa da revelação. Não é revelado, assim, revelação não tem nada de revelação porque a gente já sabia de tudo, né? Então, achei fraco. A parte do Stamets, como a gente conversou agora, ficou cada vez com a cara mais de que é um deus ex-machina lá, o Dr. Colbert. Ficou muito, enfim, eles vão resolver isso ainda, o lance da rede micelial infectada, vamos ver o que acontece. Mas, enfim, não achei, achei o mais fraco do episódio dessas partes, o melhor foi George com Michael, e mesmo assim, isso que foi melhor, eu acho que eles exageraram tanto na crueldade que a gente pensa como é que isso vai continuar depois que ela comeu, né, um kelpie, né? Ela comeu um ser senciente ali, né? Parece que é tipo você querer ir de longe demais, sendo que é Star Trek. Dá vontade de falar, amigo, calma, eu gosto disso aí também, mas pra isso, cria uma outra franquia, faz isso em Battlestar. Em Star Trek, pega e faz uma coisa mais Star Trek. Você pode ter coisas cruéis em Star Trek, mas pra você ter essas coisas cruéis, você tem que fazer com cuidado. Pra que não acabe com, sabe, pra que não vá tão longe ao ponto de não encaixar mais com o climão da coisa. Star Trek tem uma certa... Star Trek diferencia das outras franquias. Ela tem uns parâmetros pra diferenciar das outras franquias. Se você injeta muito de outras coisas em Star Trek e tem menos do que é Star Trek, você eventualmente vai ter algo que não é Star Trek. Vai estar Star Trek só no nome, sabe? E eu acho que Discovery tá muito assim, tá cada vez mais carregando Star Trek só no nome, né? E se pra muita gente, ou pra algumas pessoas, sei lá, se é muita gente, tá ok, tem gente que gosta, eu sei que tem gente que gosta. Mas eu particularmente vejo como uma violação, de maneira geral, com o que é a essência, né? A essência da franquia. E quando eu falo de essência, não tô falando de cânone, não tô falando de lore, tô falando agora de essência, sabe? Então, todo mundo sabe qual que é a essência do Super-Homem, todo mundo sabe qual que é a essência de Star Wars. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, que nem em Star Trek, é simplesmente uma... desvia demais do que é aquilo que torna aquilo Star Trek, né? É mais ou menos assim, imagina se... é mais ou menos... eu sempre comparo, eu me lembro assim do Justiceiro da Marvel. Imagina se fazem uma história, sei lá, a nova fase do Justiceiro, ele é a favor dos direitos humanos. Não, cara. O Justiceiro não, entendeu? Entendeu? E aí ele para de matar, ele começa a falar de reabilitação. Entendeu? Não, isso não é o Justiceiro, entendeu? Justiceiro mata cruelmente. E esse é o personagem. A essência dele é essa. Você pode gostar, você pode não gostar. Ah, eu não gosto que o Justiceiro mata. Então, meu amigo, vai ler o Homem-Aranha. Não vai ler o Justiceiro. Não vai transformar o Justiceiro no Homem-Aranha. Então é isso, essas coisas de essência que eu me apego, mais, eu acho que Star Trek tá com esse problema aí, né? Eu acho que isso tá indo longe demais, né? E nem tá sendo tão bem escrito pra isso, né? Mas enfim, no geral,
Valdomiro, eu posso fazer um complemento? Pode. Isso que você falou do Justiceiro, eu lembrei de uma coisa engraçada, que o Justiceiro, mesmo quando virou a porra do Frankenstein ou um anjo... Sim. Ele continuava sendo o Justiceiro na essência.
E essa...
Discovery podia muito bem usar toda essa roupa nova e holograma e a puta que os pariu, mas se a essência fosse a mesma, a gente não estaria reclamando.
Exato, exatamente, Torelli. É por isso que eu falei. Não tô nem falando de cânone agora, não tô falando de lore, não tô falando de visual. Tô falando de essência, entendeu? Quando se perde isso, você já perdeu tudo, cara. É um jogo perdido, sabe? É mais ou menos assim o meu sentimento com essa série.
Eu não acho que o Zack Snyder faça a mínima ideia de quem é o Super-Homem, do mesmo jeito que eu não acho que o Ryan Johnson faça a mínima ideia do que é Star Wars. Eu acho que a gente tá vivendo uma época muito complicada, que tem gente que quer mudar o que eles são e acha que a gente tem que aceitar isso. Agora, quanto a Star Trek, pra mim, aquela tripulação era daquele jeito porque eles estavam sob a mão de um capitão do Universo Espelho. E que agora que eles vão descobrir no próximo episódio que ele não é do Universo Espelho, eles vão se libertar daquilo. E quem sabe a gente possa ter uma segunda temporada que seja fiel aos ideais de Jornada das Estrelas. Cara, o próprio Jonathan Frakes falou que agora eles vão começar a entender o que é Star Trek.
Fernando, então quer dizer que o Jonathan Frakes veio pra falar, pessoal, agora vai, né?
Basicamente foi isso, ele veio pra confortar pessoas como nós, que estão falando, ó, galera, a gente sabe o que eles estavam fazendo, mas eles estavam fazendo porque eles queriam chegar em algum lugar, eles queriam chegar numa coisa e eles chegaram, agora tá na hora a gente consertar essa merda, sabe? A merda foi dada, sabe aquele momento do jogo de videogame que você tá falando, meu, essa porra tá muito difícil, eu vou jogar o controle fora, e aí chega um amigo teu e fala, não, relaxa, ó, é só você virar pra esquerda e pra direita que você consegue sair dessa fase de merda. Eu acho que é o que a gente vai ver de Discovery, é o que eu tô esperando, Discovery. Desculpa, eu sou mulher de malandro de Jornadas Estrelas. Ele bate, e amanhã eu vou falar, bate mais, que eu tenho certeza que você vai resolver, você vai amanhã me dar valor. E de boa, eu tô esperando isso de Star Trek, porque eu sou a mulher de malandro de Star Trek. Eu tô achando que agora que eles se tocaram, que o capitão tava levando a tripulação pra bosta, eles podem resolver essa merda. Não gosto do visual, não gosto dos caminhos, mas espero que pelo menos agora eles conseguem falar. Olha, beleza, isso não é Star Trek, a gente vai arrumar.
Certo. É isso aí, somos todos mulheres de malandro de Star Trek. Essa é a conclusão do podcast de hoje. I am the cutest of all. You will assist us. I am the cutest of all. You are born. I am the cutest of all. Lock pages on that vessel. I am Muito bom. Galera, estamos finalizando aqui o podcast. Então vamos lá, vou me despedir de vocês. Cada um aí, deem tchau, deem seus recados, fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, vou começar com o Torelli. Vamos lá, Torelli. Vai lá, dá o seu tchau.
Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de coisas que me incomodam. Afinal, eu já sou um homem de mais de 30, então é quase 40 anos, então é o que acontece com a pessoa quando ela fica velha, reclamar da vida.
Isso.
É de tudo, né? Estudo de todos. Visitem minha página lá no Facebook, Reguladores.
Certo, quadrinho legal,
bom, cara. Nacional e de qualidade.
Bom, e agora vou pedir pra Ana se despedir. Vamos lá, Ana. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
É, eu que agradeço. Até a próxima. E meu recado é pra quem quiser, né, me adicionar lá nas redes sociais, Ana Clara Pedrosa, ou no Instagram, anac_pedrosa. E é isso aí, muito obrigada, até o próximo.
E, Fernando, agora é a sua vez. Valeu, cara, até a próxima.
Ah, bem, galera, eu tenho que dar os meus recados. Vamos lá, o Star Trek está aí trabalhando firme para o nosso coquetel do fã-clube de Jornada das Estrelas. Eu não consigo ainda prometer a sopa de Kelpia, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe?
Quem sabe muita gente... Quem sabe muita gente já tá até esperando. Opa, será que vai ter?
Vai ser polêmico.
Tem um gangliozinho gostoso, né? Que é uma especiaria.
Um gangliozinho a molho pardo.
E também temos que falar que, ó, galera, estamos aí com a nova frota, com a campanha Um Pedaço da Ação, que estamos tentando, e vamos enfatizar muito no tentando, trazer atores de Jornada das Crianças do Brasil. Porque tem muita gente falando que a gente tem que pedir pra CBS ou pra Netflix. E se você é um desses, acorda pra vida. Ninguém vai trazer um ator de Jornada das Crianças no seu colo e você vai ficar feliz e satisfeito. A verdade é que se nós, fãs, temos que nos unir e fazer acontecer. Porque isso não é o universo Prime. Nós vivemos o universo do espelho de verdade.
Exatamente. Eu só quero... relembrar a todos que acompanham o Sessão 31 nas redes sociais, tá? Então vamos lá, Facebook, tem a página e o grupo. Sigam-nos no Instagram, no Google+, e no Twitter, que é o @secal31. E também entrem no grupo do Sessão 31 no Telegram, tá? Eu vou deixar o link no post do podcast, quem quiser, vão lá. E é isso aí. Bom, obrigado a todos que estão ouvindo e... Kapla!
Jean-Luc Picard.